Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, é com muita alegria que eu cumprimento a deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Luísa Erundina. Luísa Erundina, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer falar com vocês.
Deputada, muitíssimo obrigado por mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero aproveitar para lhe desejar um feliz ano novo, de muita saúde e disposição para a luta nessa batalha em glória que vocês têm lá em Brasília. Deputada, o retrocesso civilizatório que o país tem atravessado nos últimos tempos tem provocado situações inimagináveis, especialmente essa tragédia por conta da pandemia de Covid-19. O governo de Jair Bolsonaro, além do seu caráter hiperideologizado, inepto e entreguista, assumiu um negacionismo incompreensível à doença. Todas essas características que eu citei vêm causando resultados desastrosos. Já temos mais de 215 mil mortes no país pelo novo coronavírus, e não há um horizonte de redução desses números, visto que o país tem enormes dificuldades em produzir e exportar doses das vacinas desenvolvidas até aqui. Como é que a senhora tem analisado, deputada, toda essa situação que temos visto no Brasil nos últimos tempos, graças à atuação do presidente da República?
Olha, Anderson, eu também quero cumprimentar os ouvintes do programa Faixa Livre e dizer para você que esse momento é o ponto agudo de uma crise que vem se desenrolando há mais tempo. É evidente que essa crise ela se tornou insuportável a partir do governo e da própria campanha de 2018, que elegeu esse presidente que não tem capacidade política, não tem capacidade administrativa, não tem sensibilidade humana, não tem consciência da importância e da responsabilidade do cargo como presidente da República. Isso tudo tem contribuído para tornar o país, que já está ingovernável, mas com uma perspectiva de futuro imediato, é preocupante. Estamos a caminho daqui a 2 anos de uma nova eleição e essa eleição próxima não poderá se dar nos mesmos termos em que a última eleição para presidente se deu. É preciso ter uma outra proposta para o país, seja enquanto no nome de pessoas, mas seja enquanto programa para o país, para recuperar a sua economia, para recuperar a enfrentar as desigualdades sociais que são enormes, para combater o desemprego, combater a pandemia que já vitimizou tantos brasileiros e brasileiras, que não poderia, não deveria, não seria um número tão assustador, tão cruel de vítimas dessa pandemia. É que também, junto com essa pandemia, sanitária, também há uma pandemia política, de um governo ilegítimo, de um governo despreparado e até emocionalmente desequilibrado. Enfim, é o pior dos mundos que se coloca diante de nós e que exige de cada uma e de cada um dos brasileiros a sua própria responsabilidade, que deve se juntar à responsabilidade dos demais brasileiros e brasileiras em assumirem os destinos desse país. Quando eu falo isso, não pensando só na eleição próxima, mas é pensando no que fazer já, do que poderia e deveria ter sido feito antes. Esse morticínio por conta do Covid se deve a não se ter planejado com muita antecedência as condições para enfrentar essa pandemia sanitária. Muito pelo contrário, você não chamou atenção ao negativismo do presidente do ponto de vista da pandemia, pregando orientações de saúde para as quais ele não tem competência. O próprio ministro da Saúde, o terceiro ministro da Saúde, os dois primeiros foram enxotados por serem exatamente técnicos, especialistas e pessoas preparadas para um momento de tanta gravidade de uma política de saúde. E, além disso, no momento, há já algum tempo, nós temos alguém que não é formado para isso. Ele é um militar, e o militar não é formado para dirigir uma política de saúde pública, de conviver com esse drama que assola o país em todos os aspectos, particularmente no aspecto da saúde. Então, nesse sentido, Anderson, nós temos que ter a responsabilidade. Não desde já está promovendo ações com vistas a 2022, absolutamente. Porém, aquilo que a gente fizer do Brasil, a partir de agora, e a eleição da mesa diretora da Câmara também passa por isso, nós teremos uma melhor ou uma pior condição em 2022. E quando eu falo isso, não é só me referindo ao processo eleitoral, é me referindo àquilo que o Brasil precisa de forma urgente para retomar seu desenvolvimento econômico, gerar emprego e renda, desenvolver-se com investimentos públicos, em políticas públicas, que aumente a oferta de emprego, que diminua esse déficit fantástico, cruel, de desemprego, 14 milhões de desempregados. E a crise de esperança, a crise de expectativa, a crise de se sentir também impotente. As pessoas estão se sentindo impotentes e não têm uma perspectiva positiva para os próximos passos, para os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos. Portanto, esse momento é de muita reflexão, de muita ação, no sentido de retirar esse presidente genocida, despreparado, desmiolado, para que a gente consiga entrar numa normalidade política, administrativa, social e humana, que faça com que cheguemos a 2022 com possibilidade de uma decisão mais responsável, mais séria e mais promissora para um país que está arrebentado com uma crise que já dura mais de 5 anos, porque ela começou muito antes. Aquela manifestação de 2013, com um mês inteiro, com a multidão nas ruas, sem uma pauta muito clara, mas com uma manifestação de indignação, de necessidade de mudança, de senso crítico de tudo aquilo que estava ocorrendo, e que só se agravou ao longo desses 5 anos, passando pelo impeachment da primeira mulher presidente eleita democraticamente, sem se configurar absolutamente crime de responsabilidade. E foi uma derrocada, uma atrás da outra, até chegar ao extremo do fundo do poço com esse governo bolsonarista, fundamentalista, xenófobo e, mais do que isso, genocida. Não tem apelo pela vida humana. É irresponsável de pregar tratamento medicamentoso que a ciência e os organismos internacionais são responsáveis pela saúde pública no mundo, já afirmaram reiteradamente a irresponsabilidade que é sinalizar uma mentira de que tomando tais remédios que ele propagandeia, e que já gastou uma nota com a aquisição desses remédios que não servem, não têm eficácia, que não tem comprovação nenhuma de que não passa, não só não ataca, não combate a pandemia, pior que isso, agrava as condições de saúde da população. Enfim, Anderson, por tudo isso, meu irmão, nós temos que ter paciência histórica, mas ao mesmo tempo ter muita capacidade de resistência e de iniciativa política. Isso supõe o quê? Juntar as pessoas, acumular forças políticas, ter uma meta, ter uma perspectiva, que nos aponte uma luz no fundo do poço. E isso tem que se dar pelas mãos do povo, um povo mais bem informado, mais consciente, e mais consciente de sua própria força, do seu próprio poder, quando ele se expressa de forma organizada, de forma consciente, consciente inclusive do poder popular, o poder que tem a sociedade civil organizada no sentido de determinar os rumos do nosso país.
Eu sei que o Congresso está em recesso atualmente, deputada. Os diálogos entre os parlamentares ficam mais restritos. Mas como anda o clima na Câmara e no Senado em torno dessa necessidade do impeachment do Jair Bolsonaro? É muito evidente que crimes não faltam para a abertura de um processo contra o presidente, deputada. Mas também é fato que os interesses que dominam o Congresso de alguma forma convergem em favor do ex-capitão. A senhora acha possível que nós tenhamos a cassação do mandato do Bolsonaro pelo parlamento ainda esse ano?
Olha, Anderson, vai depender de como a sociedade se mobiliza e se expressa coletivamente a respeito dessa questão. Como mesmo disse, tem fatos objetivos de crime de responsabilidade e já vem se dando há muito tempo. Quando ele propunha e pregava o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal, quando ele descuidou a saúde das pessoas, quando ele desrespeita, inclusive, o protocolo do cargo, né, a solenidade do cargo de presidente da República. Ele não é mais, enquanto presidente, enquanto permanecer como presidente, um indivíduo que se descuide de suas posições, de como ele se apresenta diante do mundo, do ponto de vista da imagem do país, né? Do que o mundo espera de uma nação que se diz democrática, mas com um índice de desigualdade cruel, com pessoas desempregadas, pessoas passando fome, pessoas sem renda mínima. Então, se a sociedade, e parece que ela está despertando, ela vem se manifestando bem mesmo com as dificuldades da pandemia, hoje mesmo o país inteiro está tendo carreatas, já que não se pode juntar muitas pessoas no ato presencial. Ao longo desses dias, panelaços do país inteiro, manifestações de fora Bolsonaro, então sinaliza que a sociedade já partiu para o enfrentamento na perspectiva de viabilizar o afastamento, a saída, nos termos da Constituição, desse presidente, que realmente é uma tragédia na história política do nosso país. Quanto ao Congresso, as minhas expectativas, pela minha experiência lá há 24 anos, há 22 anos, não me dá absolutamente nenhuma expectativa de que possa essa questão ser resultado de uma decisão da Câmara. Sobretudo, neste processo de disputa pela presidência da Câmara, se vê como está ocorrendo. É uma polarização entre duas candidaturas que não tem nada a ver entre uma e outra em relação ao retrocesso, em relação às posições que não assumem. Ontem mesmo eu fiquei estarrecida por uma das falas de um dos candidatos que é tão de direita, é tão atrasado, é tão descuidado dos interesses populares, quanto, primeiro, que é declaradamente o candidato do Bolsonaro. Quando ele dizia que a retomada da renda emergencial, né, do auxílio emergencial, para o povo não morrer de fome, ele dizia isso, se fizer, é nos limites do mercado. Portanto, ele está preocupado com o interesse do mercado. Isso é o candidato a presidente da República, que se considera oposição ao candidato bolsonarista. São todos bolsonaristas, são todos de direita, estão todos cuidando do seu próprio interesse, do poder que eles não querem de nenhuma forma perder, muito pelo contrário, e fazem as mais graves, as piores concessões para permanecerem com o poder, cuja fonte é o poder popular. Nós não somos donos do poder que nós nos exercitamos com mandatos que o povo nos confia. E, lamentavelmente, aquela Câmara, em todos os momentos desses últimos tempos, depois, inclusive, da ditadura militar, não vem se conduzindo como um poder soberano, como um poder que, de fato, representa o interesse do povo, particularmente a Câmara dos Deputados, que se diz a casa do povo. Mas eu te posso afirmar, você e aos ouvintes da Faixa Livre, que a casa do povo não tem povo, porque as barreiras de acesso a quem queira entrar na Câmara dos Deputados são intransponíveis, seja em torno do prédio, seja em torno dos corredores que dão acesso ao plenário da Câmara, que é onde se decidem os destinos do nosso povo, do ponto de vista da legislação que passa por lá. As portas do corredor que acessa o plenário da Câmara têm portas de ferro. Antes eram portas normais e eles substituíram por portas de ferro para impedir de forma eficaz e a possibilidade do cidadão acessar mais proximamente para acompanhar o desempenho e as posições dos seus representantes no Congresso. Por tudo isso, eu não espero que a Câmara, né, tenha vontade política, coragem política, decisão política com qualquer desses candidatos que estão postos aí na disputa à presidência da Câmara. O Rodrigo Maia já teve 4 ou 5 mandatos sucessivos de presidente da Câmara. Tem mais de 60 requerimentos de impeachment e ele não encaminhou nenhum desses requerimentos de impeachment. Eu venho cobrando dele há muito tempo, pessoalmente, publicamente, e mais recentemente eu postei uma matéria dizendo assim, recado a Rodrigo Maia, não sei se vocês acessaram, e que eu digo que ele aproveite o resto do tempo do seu mandato de presidente, esse agora, e faça aquilo que ele não fez em todo o tempo que ele esteve como presidente da Câmara, que é encaminhar os processos de impeachment que os brasileiros, às dezenas, vem encaminhando à Câmara. Mas ele nada fez. E as articulações que ele promoveu nessas eleições não são em base a compromissos como o impeachment do Bolsonaro. Muito menos uma retomada da renda mínima emergencial nos termos em que a Câmara aprovou algum tempo atrás, que os R$600, que num dado momento foram reduzidos para 300 e o governo queria 200 lá no início. E agora, em dezembro, acabou. Em janeiro não teremos, a menos que o próximo presidente da Câmara, né, se empenhe, use o seu poder, as prerrogativas que a Constituição lhe confere e encaminhe essas questões todas, uma renda básica emergencial, não só em caráter emergencial na pandemia, no pós-pandemia, mas ter uma política de renda básica, soberana, cidadã, a que seja um dever do Estado para manter as famílias brasileiras, dos trabalhadores em condições humanas básicas, essenciais, fundamentais, para viverem e para terem a sua dignidade respeitada nos termos em que a Constituição estabelece. Nada disso está ocorrendo. A própria vacinação, a Câmara nada fez para exigir do Executivo, que é dever seu, que as providências, a aquisição dos insumos, a aquisição dos meios necessários para enfrentar, né, o processo de vacinação em massa num país que tem mais de 200 milhões de pessoas e mais de 100 milhões de brasileiros, muitos que já morreram, em quase mais de 250 mil brasileiros. Isso é uma tragédia humana. Isso não pode permanecer. E isso é dever das instituições democráticas estar à frente desse processo e atrair a mobilização popular, a participação social trazer a cidadania para criar força política e enfrentar o retrocesso, a direita, né, o fascismo que está dominando a vida política do país. Então, para este ano, não dá para passar deste ano, por favor. Mais um ano de Bolsonaro, o país não aguenta. E os brasileiros também não. Então está na hora. E o povo está reagindo, começando a reagir. Apesar da proteção à pandemia, tem que fazer essa proteção. Mas de se manifestar dos meios que estão sendo encontrados para dizer basta, não queremos mais mortes, não querendo mais sofrimento, não queremos mais o fim, né, do meio ambiente. A Amazônia está queimando, está incendiada. Né? Os brasileiros da Amazônia, os brasileiros de Manaus, o pulmão do mundo, a floresta amazônica, estão morrendo por falta de ar, por falta de oxigênio, de um governo negacionista que não quer afirmar a existência da gravidade da pandemia, muito menos assegurar os meios para combater essa pandemia cruel que está vitimando milhares de brasileiros. Por tudo isso, Anderson, eu não acredito que se esperar apenas do Congresso Nacional, particularmente da Câmara, que é onde eu domino mais pelo tempo que eu estou lá, não há possibilidade de um encaminhamento imediato, dependendo, inclusive, qualquer um dos dois que esteja lá. Não acredito a menos que as portas da Câmara e as portas do Congresso Nacional sejam pressionadas pela força do povo e exijam imediatamente esse impeachment, como ocorreu no passado em relação a outros governos, né, ditatoriais, no caso da ditadura militar. Então, minha gente, estamos disputando, inclusive, a presidência da Câmara pelo Partido Socialismo e Liberdade, uma candidatura própria, que não é uma candidatura minha, é uma candidatura do PSOL, e é uma candidatura com base num programa, com propostas consistentes, né, testadas e fundamentadas em pesquisas de institutos e de cientistas que imaginam que aquilo que se está propondo para a área econômica, para a área social, para a área política, para a área da saúde, para a área da educação, para a área da assistência social, a preservação do meio ambiente, a preservação do patrimônio nacional, está se querendo vender para estrangeiros 25% do território nacional em cada município do país. Isso é um crime lesa pátria. Isso tem que ficar claro para o nosso povo.
De fato.
E então teremos sim que conseguirmos essas condições de presença da força do povo, pressionando os mandatários da Câmara dos Deputados e da Presidência do Senado, para que imediatamente, terminada essa disputa, e também o processo de impeachment pela Câmara Federal, que é o que prevê a Constituição. E agilizemos esse processo para o mais cedo que a gente puder o país se aliviar e se livrar dessa tragédia que, lamentavelmente, se abateu sobre o nosso país há um tempo já insuportável do ponto de vista da vida humana, da sobrevivência humana, e do crescimento econômico que está negativo há muitos anos no país, de uma nação tão poderosa e com uma imagem tão negativa e tão distorcida pelo prestígio que esse país já teve na sua política internacional e que hoje está abaixo do chão. E tudo isso, Anderson e povo brasileiro que nos ouvem, pessoal do Rio de Janeiro, mais diretamente acessando a esse programa tão prestigioso e tão popular, para que a gente junte nossas forças todas, né, para que a gente consiga, né, dar um basta a essa tragédia que se abateu sobre o nosso país.
Aliás, deputada, nós tivemos a grata surpresa essa semana do lançamento da sua candidatura para a presidência da Câmara dos Deputados. Uma candidatura genuinamente de esquerda, com uma agenda de combate a esses retrocessos estabelecidos pelos neoliberais, de oposição a todos esses que estão concorrendo ao cargo, tanto Baleia Rossi como Arthur Lira, todos defensores do grande capital, golpistas, aliados aos interesses da banca. Primeiro, eu gostaria de saber, deputada, qual é a sua plataforma para essa eleição? Quais são as propostas que a senhora e o seu partido PSOL defenderão caso cheguem à presidência da Câmara dos Deputados?
Veja, Anderson, é boa essa sua indagação, porque estão vivendo, inclusive, nesses dias, de ontem para hoje, né, uma situação muito desagradável, que gera instabilidade, que é o que está ocorrendo em relação a essa candidatura. Já se sabe que uma bancada de 10 parlamentares, não tem chance nenhuma de alterar o resultado. Estão atribuindo ao nosso partido, particularmente a mim, a candidata, que não sou candidata de mim mesmo, sou candidata do meu partido, da minha bancada e do meu partido, né, para ter o direito de ter uma voz realmente de esquerda nesse processo. Nós temos direito a isso. É um partido que se conduziu ao longo do pouco tempo de vida que ele tem, apenas 15 anos, num combate, num enfrentamento público e legislativo e parlamentar, a tudo isso de cruel que está ocorrendo no país, conforme a gente acabou de falar. Mas a gente entende que numa democracia, as vozes de vários tons, que é o quadro partidário, político, ideológico, programático que deve existir numa democracia, precisam ser ouvidas essas vozes. E querem calar as nossas vozes, particularmente a voz da candidata do PSOL, a candidata de esquerda. E eles nos temem, Anderson, no fim é isso, não nos temem de alterar o resultado eleitoral. Mas a pretexto de se justificarem para um eventual resultado, já no primeiro turno, e eu espero que não, que se tenha um segundo turno, porque aí é uma outra eleição e a decisão mesmo da esquerda, no caso do PSOL, terá que ser alterada em razão de uma conjuntura de segundo turno. Nenhum deputado ou deputada do PSOL dará um voto ao candidato do Bolsonaro. Embora entendendo que o outro candidato não é menos bolsonarista ou não é menos comprometido com o retrocesso do bolsonarismo no país do que o outro. Mas há forças em torno dessa segunda candidatura, e se estiver com o outro no segundo turno, será os 10 votos do PSOL. Mas no primeiro turno, não. Nós queremos o direito, né, e a prerrogativa de ter uma candidatura em torno de um programa que se fundamenta em três principais eixos, que é o impeachment do Bolsonaro e do seu governo e do movimento bolsonarista. Isso é a meta, é o objetivo, é a agenda primeiríssima. Segundo, é a retomada da ajuda, do auxílio emergencial para combater a fome, a miséria, a pobreza do nosso povo no final, né, durante ainda essa pandemia, que não se sabe até que tempo ela vai. E o pós-pandemia, que também, não havendo investimentos, a indústria não gera riqueza, não gera economia, fortalecendo o crescimento econômico do país. Os empregos também não se ofertam no nível da demanda, e, portanto, a flexibilização das relações de trabalho também já foram afetadas pela reforma ou a desreforma trabalhista, né, comprometendo conquistas de quase um século, que é o que tinha a legislação trabalhista, a justiça do trabalho em nosso país, fruto de muita luta dos trabalhadores, até com perdas humanas, e sindicalistas, lideranças dos trabalhadores, lutando por esses direitos trabalhistas e por esses direitos humanos do povo brasileiro. Então, isso é uma das metas do nosso programa, é retomar os investimentos em torno de investimentos e com o fim da política de austeridade fiscal. E o fim da austeridade fiscal é acabar com a PEC da morte, ou seja, com a emenda constitucional 95, né, que estagnou a economia do país por 20 anos, sem investimentos a não ser no nível, no limite da inflação de um ano em relação ao outro, sobretudo nas políticas de saúde, de educação, de assistência social. O importante é a estagnação econômica como política pública, como política de Estado. Isso tem que ser combatido, tem que ser revertido numa eventual gestão da Câmara e da presidência da Câmara dos Deputados, né? E sem isso nós não temos esperança de que o sofrimento, a dor, as perdas do nosso povo, né, parem de acontecer. E uma outra é a vacinação em massa, o mais rápido possível, ofertado nas duas doses necessárias para todos e todas as brasileiras deste país, com a agilidade necessária para diminuir as perdas humanas que já estão no nível e numa taxa de perdas de seres humanos, de vidas humanas, que nos dá realmente uma dor profunda, uma dor do tamanho do país, do tamanho da dor e do sofrimento do nosso povo. Então, enfrentar esses três pontos que levarão uma futura gestão da Câmara, se fosse conosco à frente e com as forças que tivessem identidade com esse programa, é também reverter as medidas de austeridade fiscal, de combater tudo aquilo que impede o crescimento econômico e que combate a desigualdade social, combater a violência, né? É, ter uma reforma tributária e uma reforma administrativa, não essas que estão pautadas ou para pautar na Câmara, que não é no sentido de avançar os direitos da população, dos trabalhadores, de servidores públicos e de fazer justiça fiscal no país. Uma política que mais favorece a distribuição de renda é uma política tributária que faça justiça fiscal, distribua a carga e o ônus tributário, o peso dos impostos e das contribuições financeiras da atividade econômica, né, de forma mais igual. No Brasil, quem mais a mais paga imposto é o consumidor, é o consumo, é o trabalhador, é quem consome, é o consumo que é mais tributado, e não a renda financeira, a riqueza. Temos que taxar juros sobre as grandes fortunas, né? Sobre juros e dividendos de fortunas que aparecem, né, no ranking das pessoas mais ricas do mundo. A concentração de renda através de uma estrutura tributária injusta, desigual, que penaliza o salário, penaliza o trabalho em favor do capital, da concentração de renda, do aumento da riqueza. Temos que enfrentar isso com muita determinação, para exatamente criar condições de desenvolvimento para o país, de criar distribuição de renda e não apenas transferência de renda para políticas compensatórias, como renda família, tem que argumentar, né? O BPC, que é o benefício de prestação continuada, que são políticas voltadas para os setores mais miseráveis, mais pobres, mais excluídos. Essas políticas têm que ser retomadas numa escala muito maior diante da demanda crescente de mais pobreza, de mais miséria, de mais desemprego, e taxar as grandes fortunas. É dessa forma que se reverte esse quadro de atraso, de desemprego, de miséria, de exclusão, de violência, violência nas suas mais diferentes expressões, combater o preconceito, a discriminação contra os negros, contra as negras, contra a comunidade LGBT, né, contra os pobres, contra os jovens, contra os negros, contra a periferia, contra aqueles que são os condenados da terra, como dizem os pensadores que analisam e discutem e escrevem sobre o atraso e o subdesenvolvimento do terceiro mundo, dos países subdesenvolvidos, e que em crises uma crise mundial como a que está ocorrendo, que certamente a dor maior, o sofrimento maior, as penas maiores que dão, certamente nos países do terceiro mundo, do quarto mundo, com diferenças incluídas dentro desses próprios países. Olha para a Argentina, olha para o Chile, mesmo olha para a Bolívia, com todas as dificuldades desses países, da Venezuela mesmo, de Cuba. A vacina já está se aplicando há muito tempo lá, e com os meios necessários, porque são governos responsáveis e que sabem a responsabilidade de quem dirige o país. Então, por tudo isso, a nossa proposta é reverter essa política de atraso, essa política de desemprego, essa política de exclusão social, de violência, desigualdade, fazer distribuição de renda através de um sistema tributário que gere justiça fiscal, que se acabe com a política, com a emenda constitucional, aliás, né, do teto de gasto, né, acabar, portanto, com a redução dos investimentos em saúde, educação, assistência social, investimentos em políticas públicas, que também são formas de distribuição de renda, e enfrentar, né, os crimes ambientais. A floresta amazônica, em 10 anos, aliás, em 2020, ela perdeu mais territórios da floresta amazônica correspondente a 10 anos do que se perdeu. Em 10 anos, se perdeu em um ano, 2020. As multas que se aplicam aos madeireiros e aos proprietários de terra ou à invasão das terras indígenas, né, se fazem de forma descancarada. Né? A desarticulação dos órgãos ambientais, fiscalizadores, e também a população indígena, as comunidades indígenas estão sendo dizimadas. A pandemia já dizimou, já tirou a vida de alguns milhares de indígenas, que é uma comunidade natural, as comunidades tradicionais, quilombolas, estão sumindo com a pandemia, com a falta no início, inclusive, de gel, de sabão, de água naquelas comunidades. A Câmara aprovou e obrigou o governo a investir nesses investimentos na Amazônia, nas comunidades indígenas, e o presidente vetou essa medida. Depois conseguimos reverter, derrubando o veto do presidente. É esse o presidente de genocida que nós temos. Então, o nosso programa, com esses elementos básicos que eu acabei de arrolar, tem outros elementos que precisariam de mais tempo para colocarmos aqui em discussão e em debate, mas é o melhor programa, que não é o único programa que toca de forma direta, clara, transparente e responsável aquilo que o país demanda, aquilo que é necessário para o país sair dessa crise, para o país começar a respirar, para o país começar a ter fé no futuro imediato, que a juventude não se desespere, porque não vê nenhuma perspectiva das próximas gerações. Então, essa é a nossa proposta, e a minha candidatura, a candidatura do PSOL, veio para isso. Se não temos candidatos de votos para nos elegermos, e não coloque em nossos ombros a responsabilidade de qualquer tipo de resultado que vá para lá, seja no primeiro ou no segundo turno. Porque o DEM, por exemplo, e o PSDB, que são partidos da base do candidato, que é um dos candidatos em disputa, do Baleia Rossi, por exemplo, está dividido entre as duas candidaturas, o DEM e o PSDB. Por que não cobram desses dois partidos e se coloquem unidos em torno de uma única candidatura ou de uma outra candidatura que ofereça um programa e que uma tradição de militância política, como no caso do PSOL, já mostrou a que veio, com a força do tamanho da bancada, mas que se multiplica, derrotou Bolsonaro nas eleições municipais do ano passado e vem enfrentando e combatendo o bolsonarismo desde o primeiro dia do bolsonarismo, mas não tem espaço no parlamento brasileiro, porque é um parlamento fechado ao povo. É um parlamento que funciona de costas para a sociedade. E, lamentavelmente, o que se sinaliza como uma futura gestão da casa não será, poderá até ser pior do que isso aí, se é possível piorar mais do que já está. Mas não podemos perder a esperança, minha gente. Porque a esperança é o vírus do bem. É uma energia positiva que se contagia as outras pessoas e soma energia e força e se transforma em ação, se transforma em movimento e se transforma em mudança. É isso que nos inspira nessa candidatura. Tenho sido pressionada de todas as formas e quem sequer nunca, né, agiu politicamente no sentido de ajudar o país a sair dessa crise, a não ser por discursos. E o discurso tem que ser encarnado na ação concreta e prática da cidadania na luta política. Estão me pressionando como para que eu retire minha candidatura. Primeiro, eu não sou a dona da candidatura. Eu não sou candidata de mim mesma. Eu não quis, eu não pedi, eu não pleiteei essa candidatura. Mas uma decisão e uma tarefa partidária tomada por maioria, não tenho a menor dúvida. A disciplina partidária, que faz parte da minha formação política, me obriga a assumir essas tarefas da forma mais responsável, colocando toda a minha experiência a serviço dessa tarefa e levando essa tarefa às últimas consequências. E não esperem, como estão pedindo, que eu retire a candidatura. Como eu já disse, não é minha candidatura. E não costumo deixar a luta no meio do caminho, porque uma luta que se deixa no meio do caminho é uma luta vencida antes de ser concluída. Eu não faço isso. Não esperem isso de mim. Não há pressão que me demova da responsabilidade de cumprir as últimas consequências ao final do processo nessa candidatura, defendendo esse programa. Inclusive, Anderson, encaminhei um ofício ao presidente Rodrigo Maia, que ainda está na vigência do seu mandato de presidência, que promova, a mesa da Câmara atual, promova um debate público entre os candidatos. Somos 8, ou são 7 candidatos homens e uma única candidata mulher, que sou eu. Na história da Câmara Municipal e do Poder Legislativo, já tem quase 200 anos, 198 anos precisamente, é o tempo de existência do Congresso, do Poder Legislativo no Brasil. Nunca uma mulher brasileira assumiu a presidência daquela casa, porque nunca teve voto, porque os votos dos homens nunca são para as mulheres, porque um voto a mais para as mulheres é um voto a menos para os homens. Por isso nós somos tão subrepresentadas nos espaços de poder. Está melhorando, está mudando. Não por generosidade e consciência política dos homens, pelo contrário, é pela força, a vontade de luta e a organização política de nós, mulheres. Exato. Então, em grandes linhas, Anderson, são esses os compromissos da nossa candidatura, que não termina esses compromissos com as eleições, qualquer que seja o resultado deles, mas se transformará, como tem sido, né, um plano de lutas, cobrando do presidente da Câmara próximo essas bandeiras, essas agendas, essas pautas, e vamos estar lá, os nossos 10 deputados e deputadas, né, aguerridos, comprometidos, responsáveis pela sua opção política, num partido programático, num partido ideológico, num partido realmente de esquerda, que não veio apenas para disputar votos, seja para a presidência da Câmara ou seja para qualquer mandato. Nós viemos para mudar o país. Eu te diria até, de forma mais ousada, o tamanho do meu sonho, o tamanho do meu compromisso de vida com a política me leva a querer, a lutar e a pensar em mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo. Eu ajo para mudar o Brasil e, em consequência, eu estaria, de alguma forma, junto com meus companheiros e as minhas companheiras, não só do PSOL, nós lutamos por uma candidatura do campo democrático e popular, com uma única candidatura, necessariamente não precisava ser uma candidatura do PSOL, muito menos a minha candidatura. E foi por ter esgotado esses esforços de uma candidatura unificada do campo de oposição e democrático popular, que num dado momento não quiseram, foram com o Baleia, e nós não vamos em primeiro turno com nenhum outro candidato, se não um candidato das esquerdas, de fato e comprovadamente comprometidos com a luta do povo, com os interesses do povo, com os direitos humanos.
E justamente a respeito disso, deputada, boa parte dos parlamentares dos partidos de esquerda têm defendido apoio à candidatura do Baleia Rossi, do MDB, na tentativa de evitar a vitória do Arthur Lira, do Progressistas, e que tem como principal cabo eleitoral o presidente Jair Bolsonaro, como a senhora mesmo já comentou. Outro argumento, além desse que eu citei, para a defesa da chapa do Baleia Rossi seria a possibilidade de se conquistar lugares na mesa diretora e barganhar uma suposta redução de danos em relação a algumas pautas que serão discutidas em breve pelo Congresso, como a reforma administrativa e as privatizações. O seu partido, o PSOL, se mostrou dividido em relação a lançar candidatura própria ou apoiar o MDBista. O deputado Marcelo Freixo foi um dos que vocalizaram essa discordância, dizendo que a respeita a sua trajetória, mas não apoia a sua candidatura. Como resposta a esses e outros posicionamentos dos seus correligionários, a senhora escreveu na semana passada nas suas redes sociais que, abre aspas, é lamentável que o PSOL negocie suas convicções e compromissos políticos históricos ao aderir ao fisiologismo e à barganha por cargos na mesa diretora, fecha aspas. A senhora revelou também, dessa vez em entrevista ao UOL, estar sofrendo muitas pressões para desistir da candidatura. Como é que a senhora analisa essa postura de parte das oposições em defender essa posição mais pragmática, em especial dos seus companheiros de partido?
Olha, nós somos um partido que tem uma disciplina interna, né, que tem discussões políticas e deliberação de maioria. E quando acontece haver um empate, como ocorreu, meio a meio, somos 10, 5, estamos numa posição e 5 em outra, quem delibera para desempatar é a instância máxima do partido, que é a direção nacional, que foi o que aconteceu. E por uma grande maioria de votos da executiva nacional, ela decidiu pela candidatura própria. Portanto, nós, a nossa candidatura e o programa do PSOL estão respaldados numa decisão democrática da direção nacional do nosso partido. Uma outra questão, eu até entendo os companheiros, né, preocupados em reduzir danos. Olha, eu já tenho 6 mandatos, eu estou no sexto mandato e espero que seja o último, como deputada federal. E essa lógica da redução de danos, eu acho que termina favorecendo a quem quer aprovar o essencial das propostas que eventualmente consiga reduzir danos. Termina a política de redução de danos contribuindo para validar e para viabilizar a aprovação do essencial daquelas propostas que vêm, seja do executivo, seja do próprio legislativo. Eu não acredito nessa política de redução de danos. Eu acredito na acumulação de forças do campo progressista, democrático, dentro da Câmara, né, que se juntar em torno de, mesmo que não consiga alterar uma determinada votação, mas que fica registrado nos anais da casa, mas não só nos anais da casa. Mas a política tem uma dimensão, a política tem uma dimensão pedagógica importante. O mandato de um parlamentar representando o povo, ele tem que dialogar com a sociedade e com aqueles, ou mesmo os que não votaram nesse mandato, para que nos representasse, no caso aí do Legislativo, na Câmara dos Deputados. Então, é preciso também ter preocupação em não ir no senso comum. Essa redução de danos e evitar o pior, evitar que o outro ganhe. Olha, a correlação de forças não sinaliza, lamentavelmente, que se consiga evitar o pior. Mas estamos lutando nesse sentido. Nem não são 10 votos que alterariam esse resultado, evitaria um segundo turno. Eu exigiria que também cobrassem desses dois partidos que estão na base dessa candidatura, né, do Baleia Rossi, além de alguns parlamentares de partidos, inclusive do Campo Democrático Popular, que já sinalizaram que votarão já no primeiro turno candidato a Bolsonaro. Então é preciso cobrar, não só do PSOL, e muito menos de Luiza Erundina como candidata do PSOL, é preciso respeitar o direito de um partido que tem programa, que tem ideologia, que tem tradição e história de luta e de participação sempre nas disputas para a presidência da Câmara. É preciso respeitar o direito de ter voz e de ter sua própria posição e seu próprio programa, sua própria proposta, sobretudo em dois turnos, assegurando que no segundo turno um candidato declaradamente pelo próprio presidente, pelo seu candidato, não terá nenhum voto da nossa bancada. Até colocando, fechando o nariz, no segundo turno estaremos votando no Baleia Rossi, porque ele não representa os anseios do povo, ele não representa os compromissos pelos quais nós fazemos política. E mais, eu quero corrigir uma versão da minha fala de que eu estaria estendendo essa cobrança e essa crítica ao PSOL como tal, como todo. Eu estava sinalizando para alguns companheiros e companheiras que bem intencionados, eu acredito que o raciocínio, a lógica e a posição deles está baseada em boas intenções de reduzir danos, né, de evitar um segundo turno. Enfim, eu entendo isso. Mas o nosso compromisso com o povo é mais direto, tem que ser mais claro, tem que ser radical. Eu não posso me misturar com aqueles que votaram tudo contra o povo. Esse Baleia Rossi e demais membros dos que o apoiam e dos partidos que estão na sua base de sustentação votaram a favor da despresidência social, votaram a favor da flexibilização das relações de trabalho, acabando com a legislação trabalhista e a justiça do trabalho. Esses votaram pelo teto de gastos ou pela PEC da morte. Foi aquela que paralisou os investimentos públicos em 20 anos. Enfim, com a programa de privatização, de terceirização, né, de desmonte do aparelho de Estado, por uma política genocida, uma política querendo, inclusive, alienar o território nacional em 25% desse território. Uma lei do governo, a lei de um senador da base do governo, entrou com um projeto propondo a venda aos estrangeiros de 25% até 25% do território de cada município, que dá um quarto do território nacional. Portanto, colocar no mercado, vender ao capital estrangeiro o território nacional em um quarto do território nacional. Isso é um crime de lesa pátria. O nosso programa prevê eliminar essa possibilidade. Sairemos às ruas, com pandemia ou sem pandemia, para evitar fechar as portas do Brasil ao vender o seu território no limite primeiro de um quarto. E feito isso em um quarto, as tendências que vierem a comprar um quarto do Brasil vai se expandir daqui a pouco, meio do território nacional. Enfim, isso é tão, sabe, desproposital. E a minha crítica é não ao partido, mas alguns companheiros e companheiras do partido bem intencionados, né, imaginando que reduzir danos vai evitar o segundo turno. Não acredito nisso. E não coloquem sobre os nossos ombros dos 10 votos do PSOL e da candidata do PSOL. Eu não sou candidata de mim mesma, responsável pelo resultado de um processo tão complexo, né, mediado por dinheiro grosso que não se sabe de onde vem. Com certeza é o dinheiro público que financia a manutenção dos partidos, que deve os partidos contar com recursos para poder existir, sobretudo partidos que representam os trabalhadores e as trabalhadoras, mas não para usar para um candidato do governo ou opositor a ele viajarem pelo país inteiro negociando com, aí sim estão negociando, Estado a Estado, mandato a mandato, deputado a deputado, gastando um tubo de dinheiro para fazer uma campanha que bastava falar para 513 deputados e deputadas. Mas o que, eles vão fazer lá no extremo do Nordeste, lá no extremo do Sul, lá no extremo do centro do país, para conversar com o deputado a portas fechadas? Aqui se podem, né, induzir, inferir isso tudo.
Está errado. Tem erro por trás. Tem traição ao povo por trás. Portanto, isso não é admissível. Por essa nossa candidatura é pública, é clara. Estou propondo um debate com todos os candidatos. Espero que aceitem esse debate para que o povo saiba quais são os compromissos desses 8, esses 7 candidatos e essa candidata, para que o processo seja transparente, né, seja acessível à compreensão e o controle do povo, como deve ser qualquer processo democrático. Então, não. E se esse for o entendimento, peço inclusive, né, desculpas ao meu partido se alguém se sentiu atingido. Não quis atribuir isso ao partido, absolutamente. Eu questionei, né, o equívoco de imaginar de abrirmos mão do nosso programa e da nossa candidatura para ajudar a terminar a levar o processo ao segundo turno, o que isso não é matematicamente viável e admissível, não vai acontecer. Enfim, nesse sentido, nós defendemos sempre a independência do PSOL, a autonomia do PSOL, os compromissos próprios do PSOL, que o povo conhece, sob o controle do povo, e que a gente ocupe todos os espaços que o povo nos atribuir de poder, para colocar esses espaços e esse poder para o único mandatário do poder, que é o povo, que é o poder popular. Essa é a verdade sobre esses fatos, mas, de fato, a pressão sobre mim, pessoalmente. É como se o Luiz Erundino estivesse tão querendo ser candidata, minha gente. Eu fui candidata tantas vezes, perdi algumas eleições, ganhei outras eleições, e não foi isso que me animou, nem desanimou, a me lançar numa tarefa partidária, disputar o poder, porque o poder é necessário, sobretudo para as mulheres, para os partidos de oposição, para os partidos de esquerda. Sem poder a gente não muda. E o poder é coletivo, o poder é político. E a política, como diz Hannah Arendt, a filósofa alemã, é uma ação de sujeitos coletivos. É nisso que eu acredito. É nisso, é por isso que eu faço política. Não admito retroceder nas decisões que eu tomo em nome do povo e seguindo orientações e decisões partidárias. Portanto, é isso de que se trata. Se chegarmos lá, é porque é quase milagre. E é difícil acontecer milagres na política. Mas o milagre da política é não desanimar, é não deixar de lutar, é não deixar de juntar forças e acreditar no futuro. E o futuro é imediato, é amanhã, é depois de amanhã, é daqui a 10 anos. Dentro da dinâmica da história, que se mede o tempo em décadas, em séculos e milênios, é essa visão de um partido de esquerda, de um militante socialista ou de uma militante socialista fazendo política com a perspectiva não na próxima eleição, mas com a perspectiva na construção do futuro, acreditando nas próximas eleições, nas próximas gerações, nas gerações que já estão acontecendo nos dias de hoje e que serão os futuros, né, representantes do povo e dirigentes do Estado brasileiro, espero eu, que temos a responsabilidade de contribuir para a sua formação política, para a sua consciência do poder político que eles têm potencialmente, e que se dedique à sua juventude, à sua experiência pessoal, o seu idealismo jovem, para dedicar essa energia toda ao povo brasileiro, à construção do futuro do nosso povo e dar garantia de igualdade de direitos e oportunidades a todos os cidadãos e cidadãos brasileiros. É disso que se trata. Não admito nem faço concessões de qualquer ordem de natureza. E se abdique das nossas convicções, dos nossos compromissos históricos, em nome de qualquer cálculo político ou cálculo matemático, aritmético, contando votos numa perspectiva de redução de danos. Eu não acredito nessa política de redução de danos. Eu acredito na política de fato, com força política, com a força popular junto, encaminhando as saídas e soluções que são as únicas possíveis de resolver os problemas do país e retomar a história e o protagonismo que esse país já exerceu no contexto mundial. Já foi a sétima economia do mundo. Hoje está com essa crise de crescimento negativo, mas isso vai se reverter. Já revertemos uma ditadura de 21 anos, por que não vamos reverter essa crise social, política, sanitária, ética, de esperança? É uma crise de esperança, é uma crise ética, é uma crise de desumanidade que se coloca no país. Então, minha gente, é por isso que eu estou nessa. E ninguém me tira disso, a não ser o próprio partido que foi quem me colocou nisso. E eu não tenho a menor dúvida que a movimentação que alguns companheiros e companheiras têm feito sem seguir o conjunto da bancada não se deve a interesses pessoais, com certeza, mas por um cálculo político de que isso reduz danos e, como tal, seria melhor do que o resultado final a favor do candidato do governo, porque o outro não é menos, deixa de ser menos candidato do governo. Apenas a formalidade do registro de uma candidatura em nome de outro representante que não o atual presidente genocida do país, que é esse presidente que precisa ser imediatamente submetido a um processo de impeachment e deixar o país em condições de respirar, em condições de viver de novo e de ter o protagonismo que sempre esteve na história da América Latina e na história do mundo.
Eu gostaria muito de repercutir também, deputada, a sua candidatura ao lado do Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano passado. Primeiro, eu quero, obviamente, parabenizar a senhora e o Guilherme por aquela campanha aguerrida, que levou o pessoal ao segundo turno de maneira inédita na capital paulista, reacendeu a esperança de uma esquerda forte na maior cidade do país. Vocês conseguiram a façanha de unir todas as legendas de esquerda no segundo turno. Isso, por si só, é algo que deve ser muito comemorado. O que representou esse resultado de vocês nas eleições do ano passado e o que ele deixa de legado não só para o partido, mas para todo o campo progressista?
Olha, Anderson, muito oportuna a tua indagação, porque os fatos políticos, eles não começam e terminam em si mesmos. Né? Aquela conjuntura das eleições municipais, em que o PSOL, com um programa especialíssimo, moderno, atual, consistente, que foi gerado por milhares de cabeças, de pessoas, de especialistas, numa escuta que se fez ao longo de dezenas de plenárias virtuais, ouvindo especialistas, ouvindo servidores públicos que operam as políticas públicas e sabem das deficiências e das graves crises que ocorrem no aparelho da política pública, no caso da cidade de São Paulo. Então, é o melhor programa que já se teve para disputar as eleições em São Paulo e ficou como uma referência de luta. Eu até costumo dizer que era o terceiro turno da campanha. E nós já iniciamos esse terceiro turno da campanha logo no final, logo que terminou as eleições, quando começamos a combater uma medida traidora, traíra, do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e do governador, né, Dória, que tiraram a gratuidade do transporte público gratuito, portanto, a gratuidade dos idosos a partir dos 60 anos até os 65 anos, até os 64 anos e 11 meses. Aqueles idosos que o próprio candidato Bruno Covas, no discurso de celebração da sua vitória, disse que contou, teve o apoio e a confiança dos idosos em São Paulo. Então, o troco que ele deu aos idosos em São Paulo, no dia seguinte de sua vitória, foi acabar. Ele e o governo do estado, que são gêmeos, na política paulista, médico, para ir à farmácia, para ir ao trabalho, porque tem idosos ainda fazendo bicos para manter netos e para manter a família, que tem quase sempre um, dois ou mais desempregados. Então, é uma crueldade, é uma insensibilidade, é uma desumanidade. Nós estamos lançando um grande movimento nacional e um grande movimento em São Paulo desde o primeiro dia depois das eleições, para que se reverta essa decisão cruel do prefeito de São Paulo e do governador de São Paulo e avançar numa campanha em apoio a uma proposta de emenda constitucional que eu apresentei no primeiro mandato como deputado em 1999 e que cria na Constituição Federal, né, a gratuidade para idosos a partir dos 60 anos de transporte público, que já tem 21 anos e que agora se coloca nessa emergência, porque a única forma de acabar com os prefeitos e governadores, né, desumanos, insensíveis, comprometidos com o capital, comprometidos com os ricos, com os poderosos, sacrificam e punem os idosos e os pobres de São Paulo, a maior cidade do país, a mais rica cidade do país, a terceira maior cidade da América Latina, a terceira cidade do mundo, a primeira cidade da América Latina, a maior cidade do país, né, é punindo e cometendo um golpe contra o direito ao transporte, que hoje é um direito social. Eu consegui, muita dificuldade, aprovar uma emenda constitucional minha, colocando no artigo 6º da Constituição Federal o transporte, assim como a educação, assim como a saúde, assim como o trabalho, assim como a previdência social, assim como a habitação popular, o direito ao transporte, o transporte como direito social. Então, estamos resgatando essa PEC, ela está se transformando num movimento nacional, com o apoio dos idosos que estão em luta, estão em movimento, estão em processo de ação política forte, desde o dia da posse do prefeito que teve na porta da Câmara, os idosos, mesmo no período de pandemia, né, lá com faixas e mais faixas, denunciando, né, o crime, o golpe do prefeito e do governador de São Paulo, exatamente acabando com a gratuidade, portanto, um direito social que está sendo negado aos idosos, que já foram jovens, já foram trabalhadores da ativa, até mesmo hoje eles não trabalham para poder suplementar, quando tem uma aposentadoria miserável. Então, por tudo isso, meu companheiro Anderson, meu povo querido que está nos escutando do Rio e do Brasil, essa nossa conversa meio indignada da minha parte, peço talvez um pouco desculpa dos excessos, mas eu sou assim. Naquilo que eu acredito, que pelo que eu dei a vida, eu não sei ser mansa, eu não sei ser do meio caminho, do meio termo entre um polo e outro. Eu nunca consegui ficar no meio. Eu sempre escolho o lado mais difícil da história. Eu e os meus partidos, aos quais eu militei, não acredito em militância individual. Não acredito que se faça nada, seja na política ou em qualquer outro campo da vida humana, que se faça individualmente. Eu acredito no coletivo da política, né, como sujeitos coletivos que mudam, que transformam e que geram, né, mudanças importantes para a sociedade, para o povo, particularmente para os setores populares. Então, aquela eleição deixou um programa que é uma referência, que alimenta a militância nossa no terceiro turno, após o segundo turno das eleições, que lamentavelmente não conseguimos chegar, mas deixamos um legado, uma experiência de como fazer campanha bonita, campanha com componente cultural, com componente de arte, de beleza, de alegria, de esperança, de fidelidade aos nossos compromissos. Nós não fizemos concessão de uma vírgula no nosso programa e no nosso discurso. E quando eu falo nosso, é do nosso candidato Guilherme Boulos, é da candidata vice, que fui eu, e de todos os nossos apoiadores. E um dos nossos compromissos era não fazer concessões em relação às nossas propostas e aos nossos compromissos a pretexto de não perder voto ou de ganhar voto. Nós não participamos de eleições apenas com o olho dos votos. Nós acreditamos na política como mudança de força política, de ação política, de transformação e construção do novo. É para isso que a gente disputa eleições, que a gente disputa com candidaturas e com programas que têm uma clara dimensão coletiva daqueles que eventualmente venham a acreditar e se identificar com esses compromissos, com essas propostas e com essa razão de ser da existência dos nossos partidos, no caso do PSOL, e a existência das nossas candidaturas, como aquelas que se colocaram na última eleição municipal de São Paulo e que demonstrou, que projetou uma grande liderança política, que é Guilherme Boulos, e que isso é muito bom para o país, que precisam de candidaturas jovens, idealistas e comprometidas com o povo, que ama o povo, que tem solidariedade e que quer mudanças de fato daquilo que precisa mudar e não fazer remendos num tecido desgastado como é a realidade brasileira do ponto de vista social, econômico, político e ambiental. E por tudo isso que a nossa campanha em São Paulo gerou um legado, um programa e uma experiência de campanha diferente e que gerou esperança, tirou as pessoas, voltou as pessoas a se encantarem com a política, aos jovens a descobrirem a política, a se envolverem na campanha e viverem a alegria de fazer uma militância numa campanha que prometia ser o início de uma mudança e foi o início de uma mudança. Nós triplicamos a bancada do PSOL na Câmara Municipal. Tinha apenas 2 vereadores. Hoje tem 6 vereadores na Câmara. E vereadoras, vereadoras negras, mulheres, trabalhadoras, além de alguns homens. Então isso é um legado, isso é um resultado de uma ação coletiva, política, numa campanha que foi uma das campanhas mais lindas, que mais eu vivei, que mais me deu alegria, felicidade e esperança no futuro imediato, que será, que provavelmente não comigo necessariamente, mas com as novas gerações que se envolveram na nossa campanha, os jovens que se envolveram na nossa campanha, serão os protagonistas da partir de agora, junto com o Guilherme Boulos e de tantos outros jovens idealistas e fiéis ao povo desse país, a partir de agora. Então é isso, meu Anderson, meus ouvintes da Faixa Livre, obrigada pela oportunidade que me deram de ter esse espaço, de ser verdadeira, franca e livre, já que é um programa Faixa Livre, para colocar todas as minhas ideias, todos os meus princípios, todas as minhas esperanças e toda a minha visão do que eu quero, que eu espero, que eu luto junto com os meus companheiros, as minhas companheiras, só da esquerda de um modo geral, progressista de um modo geral, para a gente mudar de fato o país e não fazer remendos, insisto, num tecido desgastado como esse que é hoje o Brasil.
Luiz Erundina, mais uma vez, muito obrigado por essa conversa aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero desejar à senhora novamente um feliz ano novo, com muita luta. Também desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Grande abraço para você, Anderson, seus ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigada.
Conversamos aqui com a deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Luiz Erundina. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já.